Nós temos a participação do presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, participando conosco aqui na nossa emissora. Presidente, porque essa semana, né, nós temos aí bandeira vermelha aqui na nossa região e a gente sabe que a FEComércio é a voz, né, de todo o nosso comércio aqui do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de comentar com o senhor, né, como que o senhor está vendo e quais as medidas também que a FEComércio vem tentando, né, implantar, e também as tratativas e conversas com o governo do estado no que tange ajudar, né, os empresários que a classe representa nesse momento, né? O diálogo a gente sabe que é importante com o governador do estado, pedindo aí a redução dos impostos, também a questão da negociação do piso salarial, né, a retomada das atividades econômicas. Bom dia, presidente.
Bom dia, Luzia. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Sempre é um prazer falar com vocês. A bandeira vermelha, ela é necessária. Nós, quando trabalhamos no primeiro projeto de distanciamento controlado, com protocolo de retorno, já lá em abril, previmos 4 níveis de risco. Entre a bandeira vermelha, laranja, vermelha, a bandeira amarela, laranja, vermelha e preta, são riscos de 25% cada um, ou seja, tudo bem. O problema é o protocolo que o governo adotou. Na nossa proposição, o governo do estado, digo eu, né, na nossa proposição nunca fecharia a atividade mais do que 25%, mesmo na bandeira preta. Porque entendemos que com os protocolos de segurança, com higienização, com máscara, com separação de pessoas, se inibe qualquer risco de contaminação no comércio. Essa é a nossa posição e não há nenhuma evidência de que a propagação está se dando no comércio. A única alegação contrária é que diz o seguinte: mas as pessoas para irem ao comércio vão muito para a rua e então por isso temos que fechar o comércio. Convenhamos, a destruição da economia é inaceitável, com o fechamento do comércio por conta de circulação de pessoas. Existem muitos outros motivos que as pessoas estão circulando na rua e não tem sentido, é menos caro, é menos prejudicial a abertura do comércio. Então nós entendemos sim que a bandeira vermelha pode existir e deve, mas com 25% de abertura do comércio, tendo em conta a sua capacidade instalada daquela sala, daquele espaço que o comerciante tem. Então, nós apelamos, sim, numa reunião que tivemos com o governador, junto com outras entidades, na quinta-feira passada, para que se flexibilize da próxima bandeira, não vamos aqui mudar a bandeira agora, né, os protocolos de abertura para o comércio. Eu estive em Portugal em março. Portugal é um caso bem sucedido de enfrentamento da pandemia e não se fechou mais que 30%. O estabelecimento fechou por falta de cliente, mas não por determinação do decreto estadual ou municipal.
Presidente, gostaria também que o senhor falasse para a gente, né? A gente tem aí muitas empresas, a gente sabe que fecharam aqui no Rio Grande do Sul, né? O número de demissões, infelizmente, ocorreu, né? E a gente tem que começar também a ser otimista e a pensar no pós-pandemia, né? Porque a gente acredita, sim, numa cura, né, desse vírus que assola, né, o mundo todo, mas a gente precisa pensar no pós-pandemia, como que as empresas vão se reorganizar, como que vão se reinventar, né? Eu acho que esse é um ponto que a FEComércio já vem trabalhando também, né?
Sim. Nós temos que nos organizar, na verdade, o certo assim, nós sabemos que veio para ficar. Eu tenho uma visão um pouco diferente, veio para ficar sim. Como acontece em qualquer epidemia, sempre ocorrem o que os técnicos dizem, as brotações, ou seja, ocorrências aqui e ali de novo de casos. E nós não vamos ficar livres disso. Agora, o forte desse fechamento tem que parar, porque o próprio governador, no seu vídeo em que ele lamenta 600 mortes, eu não tenho nada contra o governador, mas estou dizendo assim, ó, tem coisas ali que são bastante, né, questionáveis no que ele coloca. É, eu sou apoiador do governador, acho que ele é um bom governador de estado, mas na pandemia ele agiu com rigor demais contra a economia. E não existe esse trade-off entre economia e saúde e vida. Sem economia boa, não existe saúde, não existe vida, não existe pagamento de funcionários para trabalhar na saúde, não existe pagamento de funcionários para trabalhar na segurança, não existe condições de pagar hospital. Então, destruição da economia é muito mais prejudicial do que o retorno das pessoas às atividades. Eu digo assim, ó, vamos voltar sim, é bom, precisamos voltar dentro de duas semanas no máximo. Eu estimo que esse retorno de atividades tem que ter acontecido. Agora, nós não nos livraremos desse estado que está, porque isso, assim como está agora, estamos no platô e assim vai ficar e vamos descer devagarinho. Mas a gente pretende, esperamos que não se feche mais o comércio, não vai mais se sentir. A questão da superlotação de UTIs, isso nunca foi problema do prefeito nem do governador, todos sabem disso, né? Nunca o prefeito ou o governador se preocupou com UTI lotada, e todos os anos no inverno é criança, é velha, é pessoa que não consegue espaço nos hospitais. Agora, esse ano, por causa da Covid, pelo amor de Deus, se alguém morrer, não pode, né? Não, todas as mortes são lamentáveis. Eu tenho pessoas velhas na família, eu mesmo, uma pessoa de risco, mas não há um frisson aí agora por conta disso. Então, a gente tem protocolos seguros, a gente pensa que vai voltar, a gente tem que retomar a atividade com muita coragem, porque digo que nós estamos vivendo como uma família, uma empresa que perde o seu patrimônio, há um incêndio, queima tudo, né? Não tem seguro, fazer o quê? Temos que gastar para comprar de novo, é essa situação que a gente está vivendo agora. A gente vai ter que retomar, o Brasil vai gastar um terço da sua receita total de todos os governos para enfrentamento dessa crise. E o governo federal está fazendo muito, está colocando muito dinheiro, né? E isso é muito bom, né? Agora, precisamos ter sim vontade de trabalhar, precisamos voltar a trabalhar, nós só queremos trabalhar. E quem não pode, que não vá. Quem está seguro, que não quer trabalhar, não vá. Agora, quem quer e precisa, porque esta, Luzia, esta crise pegou de baixo para cima. Pegou o trabalhador, pegou o informal, pegou o pequeno empresário, pegou o pobre, vamos falar assim. E isso que está sendo lamentado nessa crise. Já temos uma queda aí de mais de 14%, agora consolidada já para o mês de junho, no comércio, no setor terciário. Temos uma perda de 1.230.000 trabalhadores de março a maio, né? E tende a piorar. Então nós temos que parar com isso, sob pena de que a gente vai estar condenado à quebra total da economia. Isso não é bom para ninguém, nem para quem está recebendo dinheiro público e nem para quem está tendo que produzir recursos para provocar dinheiro público.
Com certeza, presidente. Importante a sua fala no início da minha pergunta, né, que você colocou aí a transparência do governador. Realmente, eu não queria estar na pele do governador tendo que ter essas determinações, essas atitudes em um ano totalmente diferenciado nesse 2020. Então, muitas pessoas criticam, muitas pessoas, né, não têm essa sensibilização de se colocar no lugar do próximo, né, mas eu achei importante essa sua fala, que você destacou e se colocou no lugar dele, né, em estar tentando amenizar esses impactos, pensando e talvez até conciliando, né, a questão de saúde e de economia, porque a gente tem dois viés, né, a gente tem a saúde das pessoas e tem a economia. A gente sabe que a economia não pode parar, né, a gente vai sofrer muito com isso. Por outro lado, a gente tem essa pandemia, né, e concordo com o senhor, realmente quem é grupo de risco, né, precisa ter esse cuidado a mais, mas em outras pessoas vai ser uma gripe comum, talvez até já tenha desenvolvido essa gripe em um outro ano, né?
É. Luzia, olha só o que a gente está começando a constatar aos poucos, né? Que esta pandemia, este vírus, é muito parecido com os vírus de gripe. As curas que estão se dando, e o Brasil é o segundo país em maior recuperação, maior curas, porque a nossa medicina, embora algumas culturas não podiam aplicar o medicamento que a gente tem aqui, né, não é normal, não existe medicamento para isso, tem que vir uma nova vacina, claro, para debelar vai ser a vacina. Agora, se nós tivéssemos desde o começo aplicado protocolos de cura que estão sendo aplicados hoje, a gente já teria a gente já teria muito menos pessoas enchendo os hospitais, né? Não pode deixar chegar no ponto crítico, né? Ou se não dá, não tem o que fazer, mas muita prevenção foi tomada no Brasil, que nós somos o melhor caso, o segundo melhor caso no mundo, em termos de recuperados. Então é que a gente está aprendendo, já aprendemos, que bom. É pena que, na verdade, o que aconteceu com o Brasil, né? Veio lá de fora uma informação de que era muito rápida a propagação, de que morria muita gente, de que era muito perigoso, de que a única saída era ficar em isolamento total, e as pessoas se isolaram em função dessas notícias, muito antes dos governos fecharem, porque aí nós queimamos a largada, né? Começamos lá em março a nos assustar e ficamos em casa. E se a gente tivesse começado com isso em maio, a gente teria ganho, teria muito mais condições de agora dizer assim, não, tá bem, se nós fizermos mais duas semanas, a gente fica mais duas semanas fechado. Mas o ponto que estamos já assim para 120 dias, convenhamos, não dá mais, a economia não aguenta, vai começar a correr a informalidade, e ninguém quer isso, né? Então, eu, como disseste, eu não queria estar no pé do governador, mas sou solidário a ele, eu sou obrigado a dar para ele as notas, a nossa visão, de quem, como dizemos, como empresários, tem a barriga no balcão, os pés no chão de fábrica e os pés dentro de um hospital. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. E não só a questão técnica, científica, como está sendo dito. Não, tem que conhecer a realidade que nós conhecemos. Isso foi que nós dissemos para ele, ele foi muito receptivo e tenho certeza que a gente vai ter um resultado logo ali adiante. Vamos esperar mais um pouquinho agora, já que ficamos tanto tempo, e aqui no Rio Grande do Sul isso é periódico, no inverno sempre tem o agravamento dessas questões de gripes, então a gente tem que entender que vai passar, né? Agora sim, com esperança de que vai terminar, né?
Com certeza. É, presidente, a gente sabe, né, que a Fecomércio tem esse intuito de buscar as melhores condições para a sociedade gaúcha e nesse momento de incertezas não é diferente. Os próximos trabalhos aí da Fecomércio durante essa semana, a gente, toda semana a gente conversa um pouquinho, né, para trazer as informações, porque o nosso ouvinte precisa dessas informações, né? A gente sabe que a Fecomércio está à frente de tudo isso, presidente.
Sim, sem dúvida. Estamos aí cuidando também do monitoramento de todos os decretos. Nosso site está lá, um serviço disponível para todos os municípios onde tem nossos sindicatos, né, que são 110 sindicatos, como está a legislação municipal naqueles dias que às vezes as pessoas não sabem bem como está. A gente consolida isso no informativo. Entre outras coisas também, as nossas palestras, os nossos consultores, nosso site, tem muita coisa importante para o empresário, que neste momento a gente acha que é importante, sempre é importante, mas mais ainda agora, quando a gente existe exatamente para defender quem empreende no setor terciário.
Com certeza.
É isso que a gente está procurando atender, né?
E, presidente, falando nesse assunto, né, a Fecomércio, a entidade, lançou um curso online, né, e gratuito de prevenção à Covid-19. O material é um guia prático, né, para a abertura do comércio de bens, serviços e turismo, que busca a prevenção e combate ao novo coronavírus, né? Isso é importante.
É, a gente tem também uma plataforma, pertodevocê.com, dentro do site da Fecomércio, do Senac, né, que com muitos cursos gratuitos, as mais diversas áreas, para as pessoas com mais tempo estarem em casa agora, se aperfeiçoarem intelectualmente nas profissões. Não é um curso completo, mas são muitos cursos, diversas áreas que são úteis para as pessoas melhorarem o seu conhecimento técnico para as atividades que ela tem ou para uma atividade que ela gostaria de fazer. Então o Senac também é nosso parceiro nesse ponto para dar conhecimento técnico de profissões para os trabalhadores e para os empresários do setor terciário.
Perfeito. Presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bom, agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Tenha um bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia, ouvinte da Rádio Planetário. Vamos enfrentar mais uma semana. Tempo feio, mas vai melhorar.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.